Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Lia Costa e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas.
Natália Sedova foi aluna em Kharkov, uma instituição para moças nobres, e lá organiza coletas para o apoio dos prisioneiros políticos e agita suas camaradas para se manifestarem contra a presença obrigatória nas aulas de religião. Depois de tê-las persuadido de que a leitura dos panfletos revolucionários clandestinos era preferível à Bíblia. Esse comentário aí, gente, é da Marguerite Bonnet, que relata a ousadia da jovem que vem a se tornar uma das protagonistas da Revolução Russa e defensora do patrimônio do marxismo e da classe operária durante toda a sua vida. Hoje a gente vai se aprofundar na vida de Natália. E para isso a gente vai retomar aspectos da própria Revolução, da burocratização stalinista e do legado de Leon Trotsky. Mas antes de começar, para valer, eu quero chamar todas as nossas ouvintes a contribuir com o Esquerda Diário, uma mídia anticapitalista, sem financiamento de empresário e patrão, para colocar a luta de classes nas suas mãos. E que entre as suas iniciativas está esse podcast, que é o preferido de vocês. Então, gente, entra lá no Esquerda Diário, se inscreve na comunidade para receber notícias quentes da luta dos trabalhadores e contribua com qualquer valor para essa mídia que faz esse trabalho de colocar a luta de classes nas suas mãos. Eu quero também agradecer muito para fazer esse episódio a ajuda do nosso camarada Edson Urbano, que sempre dá uma mãozinha para gente. E para falar sobre essa grande revolucionária, a gente está aqui hoje com a Lia Costa, que é professora em São Paulo. Dá um oizinho para gente, Lia.
Oi, gente.
Muito bem-vinda. E também estamos aqui com a Ana, que é professora em Campinas. Dá um oi pra gente, Ana.
Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom, meninas, como anunciei, hoje a gente vai falar de uma das mulheres que foi protagonista da Revolução Russa de 1917 e que a gente conta a história dela no livro Lutadoras, História de Mulheres que Fizeram a História. Com esse episódio aqui, a gente vai falar do passado, mas a gente também vai expressar a atualidade do trotskismo hoje, fazendo um convite para todas as novas gerações para que vocês conheçam a história da Natasha ou Natália Sedova, uma mulher que enfrentou a prisão, o exílio, a morte dos seus filhos e enteados pelas mãos do stalinismo e viu seu companheiro de vida ser assassinado por um agente da GPU a mando do Stalin. Para tentar aí, né, com esse assassinato, enterrar os fios de continuidade com a maior revolução operária da nossa época. Muitas vezes na história, querem dar a Natália um lugar único e exclusivo de companheira do Trotsky. Mas como vocês vão ver aqui, gente, a Natália teve sua própria trajetória, ainda que, obviamente, essa trajetória esteve entrelaçada, né, com a vida do Trotsky, mas não apenas porque eles eram companheiros, mas porque eles compartilhavam a mesma ideia. A Natália foi uma das responsáveis por manter vivo o fio vermelho do bolchevismo. Combateu junto ao Trotsky para recuperar o impulso da revolução e defendeu as suas ideias até o fim. Por isso, esse episódio é parte do especial do Esquerda Diário aos 81 anos do assassinato do Trotsky. Para a gente começar a entrar nessa trajetória de vida emocionante, eu quero pedir para a Ana contar um pouco para nós sobre a infância e a juventude da Natália.
Gente, imaginem só, ela organizando apoio a prisioneiros políticos, repúdio às aulas obrigatórias de religião e distribuindo panfletos revolucionários ilegais numa instituição de ensino para moças nobres. Não sei assim, mas é um exemplo que mostra muito a potência dessa mulher. Mas enfim, né? Então vamos um pouquinho mais para a história de vida dela. A Natália, ela nasceu em uma família de nobres empobrecidos em 1882, numa pequena cidade da Ucrânia. E desde o ensino básico, ela já tinha consciência do período dinâmico e convulsivo que ela estava vivendo, né? E ela se colocou justamente de forma ativa frente a isso. Aos 18 anos, seus pais morreram e aí a sua avó e tias ficaram responsáveis por ela. Uma de suas tias era muito relembrada por ela por ser uma mulher ousada, que aderiu às ideias da Revolução e que fumava sem nenhum pudor. Ou seja, né, uma referência que a gente pode dizer que de alguma maneira questionava os papéis estabelecidos para as mulheres. Inclusive, essa tia e os familiares da Natália fizeram parte dos Narodnik, ou os chamados populistas russos, que era uma organização de intelectuais do fim do século XIX que lutava pelos camponeses com táticas conspirativas e terroristas, e esses familiares foram deportados à Sibéria. Frente a isso, uma amiga dela escreveu que, criada nesse ambiente, ela não podia escapar da fermentação revolucionária que se gestava na Rússia do fim do século XIX. E assim, realmente foi assim que seguiu. Ela frequentou uma universidade feminina em Moscou e aí já aderiu a um grupo de estudantes social-democratas. E depois disso foi estudar botânica em Genebra, na Suíça. Ali ela fez parte de um círculo de estudantes organizados pelo teórico marxista Plekhanov e passa a fazer parte também do jornal Iskra, que foi um importante jornal da social-democracia russa fundado pelo Lenin, né, com o intuito de realizar um trabalho político com a classe operária do país. E nesse momento, ela, com somente 19 anos, levava esses textos revolucionários clandestinamente até a Rússia. Gente, não sei, mas quando eu li isso eu achei bem forte.
Nossa, fortíssimo, né? Uma coragem enorme.
Sim, demais.
Sim, uma fortaleza essa mulher, né?
Bem, depois de passar esse tempo em Genebra, a Natália se instala numa pensão de imigrantes políticos em Paris. E aí, em 1902, ela conhece o Trotsky, que foi o seu companheiro até ele ser assassinado. Em 1905, ela e ele voltam para a Rússia. Ela é presa num bosque enquanto participava de uma reunião clandestina. E aí, com isso, ela permanece presa por 6 meses e, posteriormente, deportada, né? E nesse momento de perseguição, o Trotsky também tem que se esconder na Finlândia e tal. Mas aí, com a Revolução de 1905, ambos voltam a Petrogrado e se metem com tudo nessa experiência, que foi um verdadeiro ensaio geral da Revolução de Outubro, né? Que acabou esboçando ali debates fundamentais sobre a tomada do poder, dando um forte exemplo com a criação dos soviets. Mas aí também, com a derrota desse processo, a Natália e o Trotsky foram presos. Depois ele foi deportado e, por fim, ambos escapam para a Finlândia já com o Leon, que foi o primeiro filho, que inclusive nasceu enquanto o pai estava preso, né? E aí, a partir disso, eles vivem em exílio por 10 anos em Viena, onde passam dificuldades financeiras. E em 1908 nasce o segundo filho deles, que é o Serge. Ou seja, dá para perceber que realmente a vida da Natália junto com o Trotsky pode ser descrita por ferrenhas lutas políticas, exílios, prisões e, sobretudo, da defesa de uma estratégia revolucionária da classe trabalhadora. Ah, e uma questão muito importante também é que na Rússia, após a derrota da Revolução de 5, além da Natália, muitas outras mulheres se colocaram na vida pública nesse momento, e os debates sobre os direitos das mulheres se mantiveram candentes de alguma maneira, assim. Inclusive com articulações que culminaram num Congresso de Mulheres de toda a Rússia em 1908, mas que, na verdade, não tinha uma perspectiva delimitada de classe.
Pois é, gente, como a Ana falou, em 1905, né, a Natália e tantas outras revolucionárias e revolucionários foram bastante forjados, né, por essa revolução. E ali eles tiraram muitas lições que seriam fundamentais depois para a tomada do poder, que aconteceu em outubro de 1917. Nesse ano de 1917, a Natália estava trabalhando no Sindicato da Madeira, que já era organizado com maioria bolchevique na época. E participou desde ali dos preparativos do Levante, que culminaria depois, né, na maior revolução proletária da história. A Natália participava da campanha de agitação no sindicato, onde ela já militava, e dos preparativos desse levante, passando horas e horas a fio nas ruas, né? No seu diário, ela conta que nem mesmo os seus filhos, ela e o Trotsky, conseguiam ver na época. E isso, inclusive, não foi colocado de forma nenhuma como um peso para ela, né? Muito pelo contrário. A revolução era a grande luta deles, né? A luta pela emancipação das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, seus filhos, na verdade, também viviam toda aquela loucura nas ruas. Tem uma passagem no diário dela que ela escreveu assim: as crianças, quando voltavam da escola e não nos encontravam ali, iam também para as ruas. As manifestações, os distúrbios da rua, os tiroteios que eram frequentes, me davam muito medo por eles. Tenham em conta o mar de revolucionários. Os poucos momentos que passávamos juntos, eles contavam muito felizes. Hoje fomos na avenida com os cossacos e iam lendo a declaração do papai. Nossa, que força, né, gente? Imagina o que isso, enfim, representava para o Leon, né, que tinha só 11 anos, e o Sérgio, que tinha só 9 anos, e viveram tudo isso sendo filhos de dois grandes revolucionários, né? Enfim, que foram fundamentais aí para a Revolução de 1917.
Pesadíssimo.
Depois dessa vitória, a Natália ficou responsável pelo serviço de museus e monumentos históricos do Comissariado de Instrução Pública, e o Trotsky se tornou comissário do povo para a guerra. A função que a Natalia Sedova assumiu não era nada fácil, né? Tendo em vista a dificuldade que era convencer os operários, os camponeses, em não destruírem as obras artísticas e os monumentos históricos, né, do passado, porque eles, enfim, eram vistos como uma extensão que representava a nobreza e a burguesia russas, né? Aí, na época dessas transformações profundas na Rússia, a Natália defendia muito que o legado cultural da sociedade deveria, na verdade, não ser destruído, mas sim apropriado pela classe operária, né, como também um símbolo histórico da história dos trabalhadores. E tudo isso gerava inúmeras brincadeiras e risadas entre o Trotsky e ela, né? Porque enquanto ele estava dirigindo as tropas, que por elas, né, os palácios, as igrejas, os monumentos tinham que ser destruídos, a Natália estava na galera que lutava pela proteção da cultura e batalhava muito por isso.
Vixe!
O Joseph Hansen, que foi diretor do Diário Socialista em Nova York, ele reivindicava muito a Natália e ele considerava ela como uma das maiores rebeldes da sua geração revolucionária. Quando ele falou sobre essa batalha que a Natália Sedova deu na época, ele disse que ela realmente acreditava que a gente tinha que buscar o melhor da cultura do passado, mas, claro, também rechaçar o seu pior. Então, isso mostrava, né, que a cultura, para a Natália, a Natália tinha uma percepção que a cultura nunca podia permanecer imóvel. Mas aí, em 1925, um ano depois, né, da morte do Lenin, o Trotsky foi destituído das suas funções de comissário do povo para a guerra e da direção, né, do Exército Vermelho. E depois de lutar incansavelmente, né, contra a camarilha burocrática do Stalin, ambos, o Trotsky e a Natália, junto com toda a oposição de esquerda, foram excluídos do partido. Aí, com o desenvolvimento, a defesa, inclusive a difusão da teoria permanente do Trotsky nesse momento, que escancarava, né, as contradições do estalinismo, que mostrava que o caminho que estava sendo dado na Rússia levaria à derrota da revolução, que um dia foi levantada, né, pela classe trabalhadora, a Natália e o Trotsky foram expulsos da Rússia em 1929. Depois disso, os dois e a família deles foram perseguidos e tiveram inúmeros pedidos de exílio negados, né, como a Maíra no começo falou, né, da história deles, né? Eles não eram aceitos em quase nenhum lugar do mundo, gente. O estalinismo matou os dois filhos da Natália e do Trotsky. O Leon, o mais velho, que se tornou um dos principais dirigentes, né, da oposição de esquerda, foi assassinado pelas mãos dos estalinistas lá em Paris, na França. E o Serge, gente, que nunca se envolveu na política, foi o primeiro deles a ser assassinado pelo estalinismo lá na Rússia. A primeira esposa do Trotsky, que era também muito amiga da Natália, morreu num campo de concentração a mando do Stalin. E eles também perderam as duas filhas, né, as enteadas da Natália, que eram filhas do Trotsky, do seu primeiro casamento, e uma delas era a Zina, a filha mais velha do Trotsky. O Trotsky, quando soube que a Zina estava doente lá na Rússia, fez um pedido ao partido da Rússia, que, né, o partido que já estava com a burocracia stalinista instalada, para que a Zina pudesse ir para a Turquia, onde ele estava com a Natália, né, exilados, para ela ser cuidada por ele, pela Natália. E ela estava com tuberculose. Aí a Zina foi para a Turquia com o filho dela, mais novo, Estevan. Mas ela não melhorou lá. Aí o Trotsky passou meses tentando pegar autorização para a Zina poder ir para a Alemanha e fazer um tratamento lá. Aí foi liberado um passaporte soviético para a Zina poder entrar lá na Alemanha. Só que quando a Zina começou a se recuperar lá, o que ela mais precisava era voltar para a família dela na Rússia. O que ela mais queria era ficar junto com o marido dela, com a filha dela, que estavam na Rússia, e levar o Estevan com ela. Mas aí emitiram, nesse momento, um decreto cassando a cidadania do Trotsky, da Natália e da Zina. Ou seja, o estalinismo separou ela da família dela, e o Trotsky denunciou isso na época, né? De que o estalinismo planejou isso desde o início, desde quando a Zina foi autorizada para sair de lá. E aí, com toda essa perseguição que a família do Trotsky passou, a Zina não aguentou aquilo, e acabou se matando em Berlim, lá na Alemanha.
Nossa, gente. Ai, é revoltante demais essa história.
Muito revoltante.
Nossa, demais.
Gente.
Nossa, eu acho que relatar o suicídio da Zina mostra muito, assim, né, do que foi a perseguição stalinista ao Trotsky, à Natália, tipo, à oposição, né, sem contar a morte de, meu, todos os filhos, assim, né. É realmente muito, muito forte, né. Fico pensando muito, assim, como era profundo o sentimento do Trotsky frente ao suicídio da filha dele, porque tem relatos, né, que contam que ele ficou dias no quarto depois da notícia, né, ficou trancado no quarto, e quando ele saiu, depois de dias trancado lá, o cabelo dele estava branco, e com rugas assim profundas no rosto que nunca mais, né, o rosto dele voltou ao normal, assim, né? Então, tipo, realmente foi uma coisa de uma profundidade que é até difícil de explicar, né? Sem contar, né, gente, essa saga do Trotsky, da Natália, dos colaboradores e defensores da Revolução que estavam com eles, percorrendo o mundo sem poder se refugiar em nenhum país, né? O Trotsky, inclusive, ficou conhecido como homem sem passaporte, como a Lia falou aí logo antes de mim, né? O que deu base ao fortalecimento do Stalin e ao processo de burocratização foi justamente o atraso da Rússia, né, que era um país, enfim, bem atrasado mesmo no seu desenvolvimento capitalista, né, marcado por um baixo desenvolvimento das forças produtivas. São as enormes contradições sociais entre o proletariado e o campesinato, o campo e a cidade, suas distintas camadas internas, junto à contradição entre o isolamento do Estado soviético e seu entorno capitalista, que explicam esse processo, né, que materialmente acabou fortalecendo a burocracia stalinista, né, uma burocracia que o próprio Lenin já trava um combate inicial antes da morte dele, que começa em 1922 e vai até 1924, quando finalmente o Lenin morre, né, sobre a própria morte do Lenin. Tem algumas coisas que num outro momento a gente pode até discutir, né, relacionadas ao próprio stalinismo, né? Mas, inclusive, a gente vai fazer um episódio, né, sobre o feminismo em Lenin, e aí vai dar para conhecer mais o pensamento também desse grande dirigente revolucionário. Mas falando assim brevemente do Lenin, né, porque a gente vai tratar mais a fundo um pouquinho mais para frente, é incrível, gente, eu fico indignada que até hoje existe uma camada de pseudo-intelectuais que querem atribuir a ele uma concepção de Estado completamente diferente do que a que ele defendia. Isso acontece porque esses pseudo-intelectuais querem legitimar os crimes do stalinismo e a negação completa do bolchevismo e, consequentemente, do leninismo. E é impressionante a cara de pau dos stalinistas que ficam se dizendo leninistas, né? Inclusive, o Lenin e o Trotsky começaram juntos esse combate contra a burocratização do Estado soviético. Para falar bem breve, né? Porque isso também tem a ver com as conclusões que a gente quer chegar aqui nesse episódio. Mas depois da tomada do poder, a Rússia atravessa uma fortíssima crise econômica e social, que se somou à invasão de 14 exércitos imperialistas que tentaram massacrar o processo revolucionário. Então, frente a esse cenário e com escassez de produtos agrícolas que impediam o avanço da industrialização na União Soviética, o Lenin propõe a NEP, que é a nova política econômica, que na prática, gente, significava concessões a setores burgueses residuais e camadas urbanas rurais para permitir o desenvolvimento do campo e assim ajudar na produção industrial nas cidades. Essa era uma medida temporária que servia para recompor as relações entre o proletariado e os camponeses. Bom, o stalinismo simplesmente transformou a NEP em uma política permanente e depois criaram a máxima: camponeses, enriquecei-vos. E ainda diziam que isso era para colocar o país no rumo do socialismo, né? Sem contar as derrotas da classe operária internacionalmente, como aconteceu na Alemanha em 1923. Essa burocracia, liderada pelo Stalin, liquidou fisicamente toda a oposição do Partido Bolchevique e a direção dos soviets. Até meados da década de 30, o retrocesso na situação das mulheres foi sem precedentes. Mas além da questão da mulher, o stalinismo levou à frente a restauração capitalista, que se intensificou depois da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética se aliou ao imperialismo norte-americano para derrotar, entre aspas, o nazismo e saiu, assim, muito fortalecida da guerra. O Trotsky, desde 1923, começou uma batalha contra a teoria que foi, assim, inventada pelo Stalin de socialismo em um só país. E em 1927 ele foi expulso da Internacional Comunista, do Comitê Central, do Partido Comunista da União Soviética. Em 1928, o Trotsky é desterrado em Alma-Ata, no Cazaquistão, e em janeiro de 29 ele é expulso da União Soviética, como a Lia já comentou. Em 20 de fevereiro de 32, ele e toda sua família têm a nacionalidade cassada. Então assim, gente, só enterrando a Revolução e exterminando a vanguarda do proletariado russo seria possível legitimar a política stalinista. O Trotsky fala bem sobre isso, a Revolução Traída, e também no livro O Grande Organizador de Derrotas, que inclusive a gente lançou aí pelas edições Iskra, e quem quiser conhecer, eu faço um chamado, que é um livro muito bom e dá para entender bastante o que foi, né, a organização de derrotas do stalinismo. A Natália Sedova, ela não apenas viveu todas as consequências desse processo, como durante toda a sua vida ela defendeu a necessidade de uma revolução política para derrotar a burocracia e foi uma defensora sem precedentes da Quarta Internacional e do legado do bolchevismo.
Pois é, e além do estalinismo ter promovido essa contra-revolução massacrando a oposição, ele também avançou contra os direitos das mulheres, fazendo toda a discussão e o papel que as mulheres ocuparam de vanguarda da construção do socialismo retroceder brutalmente. Basta a gente lembrar, né, que a Revolução Russa foi uma fonte inesgotável de inspiração para a luta das mulheres trabalhadoras. Foram, assim, ricas experiências na libertação feminina após a tomada do poder, que, na verdade, foram conquistas sem precedentes na história. E isso só foi possível porque essa questão não se tratava de um adendo no processo revolucionário, mas justamente de uma questão e batalha central de combate à opressão. É algo muito profundo, né? A gente pode, inclusive, ir para alguns exemplos, né, para entender mais essa questão, porque somente alguns meses depois da Revolução de 17, o matrimônio civil foi estabelecido e o divórcio também permitido livremente. Em 20, o governo soviético emitiu um decreto anulando a penalização criminal do aborto, que passou a ser legal e gratuito. Ou seja, né, foi o primeiro governo do mundo a fazer isso. Um direito que ainda hoje é negado em muitos países e que é a causa da morte de muitíssimas mulheres cotidianamente. Enfim, além disso, também buscou dar passos avançados na socialização do trabalho doméstico, com creches, lavanderias e restaurantes públicos, com o intuito de livrar as mulheres, né, da escravidão doméstica. E naquele momento também descriminalizou a homossexualidade, dentre tantas outras conquistas. Porém, Stalin, na verdade, aniquila com isso. Coloca uma ideia da mãe soviética que deveria se dedicar ao lar e não mais à luta e teoria revolucionária. Para vocês terem noção, uma mulher com mais de 10 filhos ganharia a medalha de mãe heróica. Vê se pode, né? É um negócio extremamente revoltante.
Nossa, muito revoltante, Ana.
É bizarro, né?
Bizarro.
Além disso, o direito ao aborto é proibido. Em 26, o casamento civil passa a ser reconhecido como a única união legal. O Departamento das Mulheres foi abolido em 1930. A homossexualidade voltou a ser proibida, a prostituição se tornou um delito, o divórcio se transformou num procedimento extremamente caro, enfim, é realmente uma lista de retrocessos para a vida das mulheres. Inclusive, aproveitando aqui, gente, vou fazer um parênteses porque sempre é hora, né? Mas para vocês saberem mais de todo esse debate sobre a Revolução Russa e as mulheres, vale muito a pena ouvir o episódio 14 do podcast, que é justamente sobre esse tema. E também leu o estudo, né, da Wendy Goldman, do livro, que está no livro Mulher, Estado e Revolução. Fica a dica aí. Bem, mas apesar desse enorme retrocesso, né, esse fio vermelho do bolchevismo, que inclusive você falou no início, Má, seguiu vivo. E seguiu vivo com a valentia e convicção de revolucionárias como a Natália e de muitas outras militantes bolcheviques que estavam nas fileiras da oposição e combateram a burocratização do Estado Soviético junto com Trotsky. Também lutaram, né, fortemente para que a classe operária se recolocasse no poder, defendendo as conquistas da Revolução e também numa perspectiva de luta pela Revolução Internacional como verdadeiramente ao socialismo. Inclusive, tem um acontecimento que é muito forte e representativo da defesa desse legado do bolchevismo pela Natália. Em um dos atentados do stalinismo nessa missão de assassinar o Trotsky, a casa em que eles viviam no México foi metralhada. E ela, ao escutar a rajada da bala, se lançou na frente dele para protegê-lo com seu próprio corpo. E assim, eu acho que é uma ação indescritível, né? Porque é só olhar para a vida dela e para toda a energia que ela dedicou para a luta revolucionária que não dá para dizer que esse gesto foi, sei lá, simplesmente um gesto de amor ou um mero reflexo, né? Foi, na verdade, uma demonstração da entrega de corpo e alma à revolução. Representa o ímpeto de proteger o legado do trotskismo para a luta revolucionária da classe trabalhadora. Sobretudo, como você estava falando, Má, frente a essa degeneração stalinista, né, que vinha enterrando diversos processos revolucionários, fazendo isso reivindicando de forma totalmente deturpada a maior revolução operária da história. O que, né, vamos combinar que muitas organizações políticas fazem ainda hoje.
Sim, Ana, muito forte mesmo. Como o stalinismo conseguiu, né, retroceder os grandes avanços que se deram depois da Revolução de 1917, que abriu, né, caminho para essas transformações. Mas também que os revolucionários seguiram de pé, né? Mesmo com toda essa perseguição stalinista, se mantiveram confiantes na nossa classe, na luta contra esse mundo, né, de exploração e opressão, até os últimos dias de vida de cada um deles, né? E assim foi com a Natália Trotsky, como com tantos outros, né? Mas aí queria pegar um gancho da última fala da Má, quando ela falou sobre a perseguição stalinista contra o Trotsky e a Natália. E, gente, eles foram expulsos da Rússia, depois de uma ata no Cazaquistão. Aí eles ficaram exilados lá na Turquia, e aí a França concedeu um asilo político para eles, e depois eles foram expulsos de lá também. Aí foram parar na Noruega, e quando eles estavam lá, eles foram condenados a uma prisão domiciliar e depois foram expulsos para o México, que foi, enfim, o único país na época que aceitou eles. E é ali no México que o Trotsky foi assassinado, né, friamente, por um capacho do Stalin. Em maio de 1940, a casa deles no México foi metralhada, né, como a Ana contou. E aí, em agosto do mesmo ano, o cara stalinista Ramon Mercader assassina o Trotsky, gente, golpeando ele com uma picareta na nuca. Nas palavras desse assassino stalinista, ele contou para a polícia assim: "Só golpeei uma vez. E quando assim aconteceu, ele soltou um grito lancinante, de fazer dó, ao mesmo tempo que se atirou em cima de mim e mordeu minha mão esquerda, como o senhor mesmo pode ver por essas três marcas de dentes. Depois deu uns passos lentos recuando. Assim que ouviram o grito, as pessoas vieram. Por causa do que tinha acontecido, quase desmaiei e não tentei fugir." Pois é, o Stalin realmente não descansou enquanto ele não assassinou um dos maiores revolucionários, né? Que mostrou por A mais B que o stalinismo era o oposto da Revolução Socialista, que andava na contramão do objetivo final, né? Que o Trotsky, o Lenin, a Natália e tantos outros revolucionários colocaram as suas vidas, né? Que era a construção por um mundo comunista. Depois desse devastador assassinato do Trotsky, né? A Natália viveu ainda por mais 22 anos. Ela viveu os seus últimos anos sustentando, né, as ideias da Revolução e lutando para preservar muito a obra do Trotsky. Ela seguiu fortemente ainda do lado de diversas lutas operárias no mundo todo, se correspondendo, inclusive, com diversas agrupações e denunciando até o final da vida dela a degeneração stalinista. 3 meses antes da Natália morrer, ela enviou uma carta para um jornal francês que dizia assim: "Considero o atual regime da China, assim como o regime da Rússia ou qualquer outro construído sob o mesmo modelo, tão longe do marxismo e de uma revolução proletária como o regime de Franco na Espanha." E aí, no mesmo texto, ela ainda fala assim: "Não tenho esperanças no Partido Russo, nem nos seus imitadores, que são basicamente anticomunistas. Qualquer desestalinização resultará em um truque de confiança se não conduzir à tomada do poder pelo proletariado e à dissolução das instituições policial, política, militar e econômica, as bases da contra-revolução que estabeleceu o Estado capitalista stalinista." Aí o Pierre Franco, que era, né, o do secretariado da Quarta Internacional, que foi fundada pelo Trotsky, disse depois da morte da Natália, né, que ela era uma mulher muito modesta. Ela rechaçava se destacar, né, e não usava o nome do Trotsky, senão em circunstâncias, enfim, muito excepcionais. Ele disse também que no leito de morte dela, pouco antes dela entrar em coma, e já com bastante dificuldade de falar, a Natália fez ainda uma última declaração pública. E nessa declaração, ela reafirma ali a memória do Trotsky e de todos os bolcheviques assassinados pelo Stalin. E nas suas últimas palavras, reafirmou a certeza na vitória da Revolução Socialista. Nas palavras do Pierre Franck, "quando ela estava convencida de que era seu dever fazer algo, nada podia detê-la." Muito brutal, né, gente?
Nossa, muito brutal. Chega, arrepia.
Sim.
E outra coisa que arrepia, assim, né? Outra coisa que arrepia é ver o Trotsky, meu. O cara vai lá achando que vai ser simples matar o cara. E tipo assim, até nessa situação ele foi pra cima, mordeu o assassino. Tipo assim, é muita força,
sim,
né? Tipo, fico também arrepiada com isso. E assim, meninas, de fato, a história da Natália Sedova é muito forte. Ela foi uma grande revolucionária. Né, dessas que vivem e respiram a revolução durante toda a sua vida, né? Uma mulher que foi marcada pela luta revolucionária, por perseguições, morte dos filhos, pelo assassinato do seu companheiro de vida e luta revolucionária. E a gente tem que imaginar que, assim, bem no meio da Segunda Guerra, o Trotsky é assassinado, e na verdade não só ele, né? Milhares de militantes em vários países, perseguidos, presos ou mortos pelos nazistas, pelos stalinistas e também pelos governos das potências ocidentais. E a bandeira da Quarta Internacional tendo que ser levada adiante, em grande parte, por uma nova geração. Então, a firmeza dela nesses primeiros anos de seguir levantando esse legado orgulhosamente é uma coisa impressionante. Por outro lado, o novo cenário que se abre com o final da guerra, e o stalinismo fortalecido, se apoiando no prestígio da vitória sobre Hitler, é um cenário muito complexo. E essa nova geração, que teve que assumir a direção, acaba cometendo vários erros importantes. E algumas posições da própria Natália também são parte desses erros. É preciso explicar aqui que o movimento trotskista, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou numa crise importante, já que a maioria ficou muito impactada pelo fortalecimento do stalinismo com o fim da guerra. Bom, a gente aprende na escola, né, gente? O mundo pós-guerra, como todo mundo sabe, ficou conhecido como bipolar, uma definição para explicar a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então isso mostra a força que a União Soviética saiu da guerra. O Trotsky foi assassinado em 1940, né, como a gente falou aqui, e ele afirmava que era necessário defender o Estado operário da ameaça imperialista. Mas isso não fez com que ele se calasse sobre as traições da Terceira Internacional, e ele foi implacável na denúncia do pacto de não agressão feito entre o Stalin e o Hitler, tá, gente? Às portas da Segunda Guerra Mundial. Esse pacto, inclusive, é bom relembrar, não impediu a ofensiva nazista sobre o Estado operário. Em 1941, o exército nazista invadiu a União Soviética e eles deram início a um dos maiores e mais sangrentos teatros de guerra da história. Frente a isso, é óbvio, né, que era preciso defender militarmente o Estado operário. Mas a história é dinâmica, né, gente? E a União Soviética do início da guerra não era a mesma União Soviética do final da guerra. Em fevereiro de 1945, Stalin, Churchill, Roosevelt se reuniram em Yalta numa conferência secreta para chegar num acordo de fim de guerra. Nesse acordo, eles dividiram o mundo em zonas de influência. E o stalinismo, ao mesmo tempo em que ajudava com a reconstrução do capitalismo em países centrais como a França e a Itália, buscou controlar com mãos de ferro os países no entorno da União Soviética. A Natália fala na carta dela de ruptura com a Quarta Internacional, ela rompeu com a Quarta Internacional em 1951, e ela se refere em particular aos países do leste europeu, dizendo assim: após a guerra e mesmo antes do seu término, houve um movimento revolucionário das massas nesses países. Mas não foram essas massas que conquistaram o poder e não foram estados operários que foram fundados por suas lutas. Foi a contra-revolução stalinista que conquistou o poder, reduzindo esses países a uma condição de escravos do Kremlin, esganando as massas trabalhadoras, as suas lutas e as suas aspirações revolucionárias. Fecha aspas aí. Bom, gente, faltou para o trotskismo do pós-guerra uma visão dialética dos acontecimentos e uma parcela importante do movimento trotskista capitulou ao stalinismo. Embelezou os processos de anexação de diversos territórios à União Soviética e também embelezou regimes políticos burocráticos como o do Tito na Iugoslávia ou do Mao Tse-Tung na China. Assim, a Quarta Internacional se dividiu entre uma maioria que naquele momento crucial, na virada dos anos 40 para a década de 50, se adaptou em maior ou menor grau ao stalinismo e às direções nacionalistas burguesas em diversos países. E uma minoria, da qual a Natália acabou fazendo parte, que acabava negando as novas conquistas revolucionárias, parciais e deformadas como eram, e assim, né, como se diz aí na expressão popular, acabou jogando fora a criança junto com a água do banho. Né? Então, esse é um resumo aí do que aconteceu com a Natália, né, depois da morte do Trotsky, enfim, e toda a crise, né, da Quarta Internacional. Do nosso ponto de vista, a gente pode até falar que a Natália estava tentando defender uma série de princípios trotskistas para combater a restauração capitalista. Mas isso não faz a gente concordar com a posição naquele debate difícil nos anos do pós-guerra. Porém, menos ainda, né, concordar com a sua ruptura com a Quarta Internacional. Já que, assim, o programa e a prática, né, da Quarta Internacional seguem vigentes e por isso a gente segue no combate pela Revolução Socialista Mundial e confiantes na força da classe trabalhadora. Nós do Pão e Rosas, do Esquerda Diária, a gente segue firme nessa batalha e inclusive a gente recentemente lançou o Manifesto da Fração Trotskista, propondo retomar o debate sobre a necessidade de um movimento por uma internacional da Revolução Socialista. E eu quero fazer esse chamado para que vocês conheçam esses debates e pela defesa do legado do Trotsky e também da Natália Sedova. Como a gente afirma no livro Lutadoras, as suas convicções a fizeram de ferro, A Natália foi uma das milhares de mulheres que viveram e construíram a Revolução Russa de corpo presente. E a gente teve a sorte de que a história não ocultou por completo o seu nome sob o pó do tempo.
Nossa, que fortaleza!
Nossa, demais! Demais, demais,
sim,
demais!
Sim, que história dessa mulher!
Gente, eu aprendi muito fazendo esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Eu quero agradecer
demais. Eu adorei!
Eu também amei!
Eu também,
quero agradecer,
gente,
demais vocês, menina! Valeu, Lia!
Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês.
Obrigadão também, Ana.
Valeu, gente. Gostei demais.
A gente se vê na próxima. E eu aproveito a oportunidade aqui para chamar todo mundo para conhecer a nova fase do Esquerda Diário e para fazer parte da nossa comunidade para colocar a luta de classe nas suas mãos.
Natália morreu. O elo vivo, que uniu um período heróico e memorável, foi quebrado. Mas ambos, Natália e Trotsky, forjaram sólidas ligações não apenas com o passado, mas também com o futuro. Eles eram otimistas a todo custo. Chegará o tempo em que, em um mundo que será melhor porque eles viverão nele, os veremos destacar-se vividamente, com sua verdadeira estatura em plena luz. Jack Weber, amigo da Natália. Então é isso, gente. Curtam e compartilhem.